Câmara é notícia.
Hoje é terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Reforma tributária é uma das pautas prioritárias do Congresso e do novo governo. Exposição retrata processo legislativo e serviços oferecidos pela Câmara para novos deputados. TV Câmara completou 25 anos no dia 20 de janeiro. E confira mais uma etapa na recuperação das dependências da Câmara atingidas pelo vandalismo. Exposição retrata processo legislativo e serviços oferecidos pela Câmara para novos deputados. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Até o dia 15 de fevereiro, o corredor Tereza de Benguela, que liga um dos anexos da Câmara dos Deputados ao prédio principal, estará apresentando a exposição Instrumentos de Apoio ao Parlamentar, com o objetivo de auxiliar os 202 novos deputados que vão tomar posse essa semana. De acordo com Isabel Flecha de Lima, da coordenação do projeto, a ideia é apresentar o processo legislativo para eles.
Muitas vezes eles não sabem, eles chegam aqui, estão cheios de ideias e não sabem nem como dar início a uma ideia, né? E a gente tem órgãos que apoiam a concepção de um projeto de lei.
Isabel explicou que a exposição é dividida em três blocos.
Primeiro, que é a função de legislar. O segundo, que é a função de fiscalizatória do Poder Legislativo. E o terceiro bloco foi mais uma conversa de prestação de contas da sociedade e de todo o apoio tecnológico que a gente tem para executar essa interação com a sociedade.
Durante o mês de janeiro, os novos deputados eleitos circularam pela casa para resolver questões administrativas e fazer os seus primeiros contatos. Felipe Beccari, do União de São Paulo, já conhecia os espaços, pois até já esteve em uma audiência pública falando sobre proteção de animais.
Já conheço aqui um pouquinho a casa, já vim aqui algumas vezes, né, a Brasília, algumas vezes também aqui na Câmara. Em novembro de 2018 vim aqui, dei meu depoimento, então como policial, relatando como é que era a nossa rotina de resgatar animais, de prender os responsáveis e que na época não eram responsabilizados e que hoje ainda são responsabilizados, claro, mas de forma ainda inadequada, que é o que a gente espera mudar.
Henderson Pinto, do MDB do Pará, também falou sobre as suas expectativas em relação ao mandato.
Primeiramente, eu venho de uma região do Pará, onde a minha cidade de Santarém não tinha um representante há 4 anos. Estou vindo para cá para ajudar o meu estado a se desenvolver. Eu, particularmente, quero atuar de forma geral, porém, quero compor as comissões da Agricultura, a Comissão da Amazônia e a Comissão também de Saúde, que é da Seguridade Social.
Outra deputada eleita que esteve na Câmara antes da posse foi Franciene Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
Assumo esse desafio aqui na Câmara dos Deputados, depois de concluir meu mandato como deputada estadual, e trago de lá as pautas que sempre trabalhei, defendendo a vida, defendendo a família, a liberdade e a nossa fé. Venho para a Câmara com esse desafio, com muita vontade de fazer a diferença.
A exposição Instrumentos de Apoio Parlamentar tem sido apresentada em diversos formatos no início das novas legislaturas, mas o corredor Tereza de Benguela também costuma mostrar exposições que tratam de temas históricos, como a comemoração do bicentenário da independência, no ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Continuam as recuperações das dependências da Câmara atingidas pelo vandalismo. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
A Câmara realizou nesta segunda-feira a recolocação do muro escultórico de Atos Bulcão no Salão Verde. A estrutura, que fica ao lado da entrada do plenário, foi danificada durante a invasão de extremistas de direita aos três poderes ocorrida em 8 de janeiro. O presidente da Fundação Atos Bulcão, Paulo Brum, acompanhou a recolocação das peças que compõem o muro, lembrando que o trabalho de Atos Bulcão faz parte da identidade cultural de Brasília e seus monumentos. Paulo Brum parabenizou o trabalho de restauração realizado pelos servidores da Câmara.
Esse pessoal está trabalhando incansavelmente na restauração, né, da obra do Atos, como de outros artistas e outros objetos também que foram depredados. É algo que nos emociona muito, né, e queríamos cumprimentar a Câmara dos Deputados, enfim, sua direção, seu corpo de servidores, né, pela atenção e pelo respeito, né, que mostram com toda a obra de Atos, que é parte, né? Você caminha aqui no Salão Verde, qualquer outro lugar, você caminha em meio a Atos Bucão.
Muito depredado pelos invasores, o gabinete do Partido dos Trabalhadores também foi reinaugurado nesta segunda-feira. O líder do partido na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, iniciou a solenidade afirmando que a reconstrução e a luta sempre fizeram parte da história do partido.
Nós estamos nesse ato aqui para mostrar que nós somos resistentes, nós estamos firmes. E hoje uma data muito importante, emblemática do ponto de vista de enfrentamento à violência, né? Hoje é o Dia Mundial do Enfrentamento à Violência, né? E pela cultura de paz. Então é importante nesse momento tão histórico, né, que nós lutamos contra qualquer tipo de violência, reinaugurar a nossa sede.
Ainda durante a solenidade, o cargo de líder do PT na Câmara passou para o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E a comissão aprova atendimento domiciliar para pacientes com mobilidade reduzida. A repórter Maria Suzana Pereira traz as informações sobre como isso será feito.
Pacientes do Sistema Único de Saúde com mobilidade reduzida poderão ter atendimento domiciliar garantido caso seja aprovado o projeto de lei que cria um programa de agendamento de consultas e entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo, aplicação de vacinas e outros procedimentos. O projeto, que altera a Lei Orgânica da Saúde, limita o agendamento em até 30% das consultas disponíveis e será feito por telefone ou por meio do aplicativo Conect SUS, programa do governo federal de informatização e integração dos dados de saúde dos brasileiros. Esses meios de contato, como por telefone ou aplicativo, devem ser coordenados pelo próprio SUS, para que os pacientes possam agendar consultas e procedimentos sem necessidade de deslocamento, além de poderem acompanhar as filas de cirurgias e atendimentos. Hoje, o SUS já realiza atendimentos médicos domiciliares, mas para o deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, que votou a favor da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a medida deve garantir mais segurança e acessibilidade para os pacientes com mobilidade reduzida.
A ideia é ampliar o acesso remoto e reduzir a necessidade de comparecimento dos pacientes aos postos de saúde e hospitais. Fico feliz da Cidoso, mais uma vez, poder pautar e aprovar projetos sensíveis e tão importantes para garantir mais conforto nos cuidados médicos de pessoas com mobilidade reduzida.
O projeto que estabelece a aplicação domiciliar de medicamentos, procedimentos e vacinas aguarda votação nas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça antes de ser analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
E proposta que fixa medidas sanitárias para visitação em presídios avança na Câmara. E a repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece medidas sanitárias contra a Covid-19 a serem adotadas nas visitas a presídios, com o objetivo de reduzir o adoecimento de presos, visitantes e agentes de segurança. Segundo a proposta, os visitantes deverão passar por controle de temperatura e obedecer a um distanciamento mínimo de segurança. Também caberá à administração do presídio oferecer máscara e material para a higienização das mãos. Pessoas com comorbidades ou acima de 60 anos somente poderão realizar visitas caso comprovem a sua imunização completa contra a Covid-19, com duas doses ou dose única há mais de 14 dias. Além disso, o projeto permite a suspensão temporária das visitações, caso recomendado por autoridades sanitárias, especialmente se houver um aumento descontrolado do número de casos e mortes por coronavírus. Além disso, o projeto permite a suspensão temporária das visitações, caso recomendado por autoridades sanitárias, especialmente se houver um aumento descontrolado do número de casos e mortes por coronavírus. A versão original do texto, do deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, proibia totalmente as visitas em presídios durante o período de pandemia. Porém, o relator do projeto, o deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, permitiu no texto final que a visitação aconteça com restrições, que serão válidas até que seja atingido o nível adequado de testagem, isolamento e imunização da população brasileira.
Sob o ponto de vista da segurança pública, é responsabilidade prioritária do Estado prover a testagem, o isolamento, o diagnóstico e o tratamento adequado aos doentes do sistema prisional, já que essas pessoas não têm a liberdade para buscar a solução para si.
A proposta que fixa medidas sanitárias contra o coronavírus para visitação em presídios será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovada, segue para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Participantes de cerimônia em comemoração ao Ano Novo Chinês ressaltam a importância das relações do Brasil com a China. E a repórter Maria Neves acompanhou a solenidade.
Em cerimônia de comemoração do Ano Novo Chinês realizada na Câmara, os participantes ressaltaram a importância da cooperação entre Brasil e China, maior parceira comercial do Brasil na atualidade. Pelo calendário chinês, que corresponde a 12 ciclos da Lua, 2023 será o ano do coelho, com início em 22 de janeiro de 2023 e término em 9 de fevereiro de 2024. De acordo com dados do Ministério da Economia, em 2021, o país asiático respondeu por 31,3% das exportações brasileiras e foi responsável por 21,7% das importações. O valor das exportações para a China foi de US$ 87 bilhões em 2021, o que corresponde a quase R$ 446 bilhões. Esse volume de arrecadação representa quase o triplo do segundo maior comprador de produtos brasileiros, os Estados Unidos. O país da América do Norte respondeu por 11% das exportações de produtos nacionais, o que representou o valor de US$ 31 bilhões, cerca de R$ 158 bilhões. Os participantes do evento ressaltaram ainda que essa parceria com a China foi fundamental durante a pandemia de Covid-19. Além de doar materiais hospitalares, como máscaras e luvas, ao Brasil, o país foi essencial para a produção de vacinas, como ressaltou o deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, que presidiu o grupo parlamentar BRICS, sigla que corresponde a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vieram do país asiático insumos para a fabricação tanto da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, quanto da AstraZeneca, feita pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Luiz Miranda ressalta que, em grande parte graças à China, o Brasil praticamente não fala mais em Covid. Apesar disso, o deputado sustentou que o antigo governo de Jair Bolsonaro tratou o país asiático com desrespeito e desdém.
Essa falta de atenção tiveram alguns parlamentares que tiveram que encabeçar uma guerra dentro do governo para que o embaixador da China fosse respeitado, para que os membros e as empresas chinesas fossem respeitadas. E nós esperamos sim que essa visita do presidente Lula traga para mais próximos de nós, brasileiros, bons negócios e prosperidade para ambos os países.
A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lembrou que os laços entre China e Brasil começaram há mais de 200 anos, quando vieram os primeiros imigrantes chineses para o território brasileiro. Perpétua Almeida foi coordenadora da Frente Parlamentar Mista de Fortalecimento da Cooperação entre os países do BRICS. Durante a cerimônia, personalidades que contribuíram para a integração entre os dois países receberam uma condecoração da Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil e China. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Reforma tributária é uma das pautas prioritárias do Congresso e do novo governo. A repórter Silvia Munhato nos conta quais propostas já estão sendo discutidas e podem servir para iniciar esse debate.
Uma das pautas prioritárias do Congresso e do novo governo é a reforma tributária. Em 2020 e 2021, uma comissão de deputados e senadores chegou a discutir duas propostas apresentadas em 2019 e o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, produziu um relatório unificando os textos. Uma das propostas discutidas foi baseada em estudos realizados justamente pelo novo secretário especial da reforma tributária, Bernard Api. O relatório de Agnaldo cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, em substituição a cinco tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A ideia é simplificar o sistema e fazer com que a tributação sobre o consumo seja cobrada apenas no destino final das mercadorias e serviços. Para isso, seria feita uma transição de 6 anos. Algumas dificuldades são encontrar uma alíquota que não pese muito para o setor de serviços e amenizar as perdas de estados produtores, como São Paulo. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que participou de comissão especial criada para analisar uma outra proposta sobre o tema, acredita que é melhor juntar todas as propostas, as velhas e as novas, e rediscutir tudo.
O sistema atual, para mim, esgotou. É um sistema que reproduz desigualdade, porque ele rouba os recursos dos mais pobres, dos consumidores. Os 34 países mais ricos do mundo tributam no máximo 17 a 20% sobre imposto sobre consumo. O Brasil tributa mais de 50%.
Lopes explicou que o governo também quer taxar mais a renda e o patrimônio para oferecer alíquotas menores no imposto sobre consumo. Além disso, o presidente Lula disse na campanha que pretendia isentar de imposto de renda os ganhos até R$5.000 mensais. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora da PEC 7, também disse que é favorável a uma maior taxação da renda, mas defendeu a manutenção da carga tributária geral, ou seja, que empresas e pessoas físicas não tenham que aumentar o que repassam para o governo em seu conjunto.
Olha, a produção vai ser totalmente desonerada. O consumo vai ser cobrado só lá na ponta. Então, desonerando a cadeia, você tem uma produção muito mais barata. Com isso, você reduz também o preço da mercadoria, né? E com isso, você faz com que empresários, os industriais, todos eles abram mais postos de trabalho também no Brasil. Com isso, você contribui, né, para vencer o desemprego.
A PEC 7, aprovada na comissão especial, pretende cobrar o imposto sobre o consumo apenas na venda final ao consumidor. As demais propostas têm um mecanismo que busca descontar o imposto pago em fases anteriores. O texto também permite estados adotarem alíquotas complementares de imposto de renda e busca retirar encargos da folha de salários. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E o grupo de trabalho da Câmara sugere medidas para a reindustrialização do país. Segundo parlamentares, apesar de ainda importante no cenário mundial, a indústria brasileira vem perdendo espaço. Saiba os detalhes com a repórter Paula Bittar.
Um grupo de trabalho da Câmara aprovou o relatório sugerindo um plano de reindustrialização para o Brasil, com medidas relativas a ambiente de negócios, competitividade e oportunidades de investimentos. O GT Política Industrial Brasileira ouviu representantes do governo e do setor privado para produzir o documento. De acordo com o diagnóstico do grupo de parlamentares, a indústria brasileira, apesar de ainda relevante no cenário mundial, tem perdido espaço, sofrendo uma desindustrialização prematura, que deve ser enfrentada com políticas para reindustrialização. O relatório aponta que, em 1990, o país tinha a nona indústria do mundo, em valor adicionado. Em 2000, o segmento estava na 11ª colocação global e, em 2021, o Brasil retrocedeu para a 15ª posição na classificação mundial. Mas, ainda de acordo com o documento, a indústria continua sendo um setor central para o desenvolvimento econômico e social. Cada R$1 produzido na indústria gera R$2,43 na economia brasileira, enquanto cada R$1 na agropecuária e no setor de comércio e serviços geram R$1,75 e R$1,45, respectivamente, segundo a CNI. O texto afirma que a indústria tem recebido menos atenção de políticas públicas no que se refere a crédito e incentivos fiscais e carrega maior peso na tributação na comparação com outros setores. Em 2021, a indústria deteve 12,1% das renúncias fiscais e a agricultura 18,1%, enquanto os subsídios creditícios e financeiros compreenderam R$1,8 bilhão para a indústria e R$10,5 bilhões para a agropecuária. O plano de reindustrialização para o Brasil apresentado pelo GT tem 3 eixos. No eixo ambiente de negócios, o relatório afirma que é fundamental a aprovação de uma reforma tributária que unifique tributos indiretos na forma de um imposto sobre o valor adicionado, de maneira que seja reduzida a complexidade tributária e o tempo gasto para pagamento de tributos, assim como o contencioso fiscal existente no país. O grupo também sugere a ampliação da desoneração da folha de pagamentos e a oferta de crédito compatível com a realidade internacional. De acordo com o relatório, o contexto do crédito requer o fortalecimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o coordenador do GT, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, é necessário oferecer linhas de crédito com custo baixo.
Nós precisamos voltar, primeiro, o BNDES e os bancos que administram os fundos constitucionais a ter linhas de crédito desburocratizadas, mas também com custo baixo. Hoje, a indústria brasileira, 80% ela se financia, porque o custo e a burocracia é inacessível e proibitivo para alavancar a indústria. E eu não estou falando da pequena, eu estou falando da grande indústria brasileira.
No eixo competitividade, é sugerido, entre outros pontos, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor privado. Sobre esse tema, o grupo apoia a aprovação de proposta que moderniza a Lei do Bem, que concede incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. No eixo oportunidades, uma das sugestões é estabelecer um plano nacional de semicondutores, com prioridade de financiamento, capacitação e estímulos ao desenvolvimento do setor. O documento também afirma que a base natural e tecnológica brasileira também deve ser direcionada ao aproveitamento das oportunidades em energias renováveis, em particular no hidrogênio verde. Ao mesmo tempo, a expansão do mercado de crédito de carbono pode trazer recursos para o desenvolvimento produtivo, a exemplo do financiamento das reservas de floresta. No campo da regulação, segundo o GT, devem ser incentivadas as parcerias público-privadas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
E a Comissão da Câmara reconhece a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as negociações em torno da proposta.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que dá às guardas municipais status de órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública. A proposta partiu do deputado Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, com a intenção de garantir aos guardas alguns direitos e reconhecimento típicos de outros policiais. O texto altera o Estatuto do Desarmamento e o Estatuto Geral das Guardas Municipais, em vigor há quase 10 anos. Após debates na comissão, o relator deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, que é a Guarda Municipal, fez mudanças na proposta original. O texto aprovado esclarece que os guardas devem atuar na proteção municipal preventiva e exige cursos de formação e treinamento em estabelecimento próprio. Jones Moura destaca outros pontos do projeto de lei.
Esse projeto pacifica e ajuda a organizar as guardas municipais de todo o Brasil. Ele tende a ajeitar as questões do porte de armas de fogo do guarda municipal. Ele ajuda para que os municípios tenham as suas condições de criar as suas instituições de capacitação, treinamento das guardas municipais para atender a população e fazer proteção de pessoas. Projeto que dá a identidade funcional dos guardas municipais com fé pública reconhecida em todo o território nacional, que dá ao guarda municipal a sua natureza policial das suas atividades.
Para evitar riscos de inconstitucionalidade, Jones Moura retirou do texto as referências aos guardas como policiais municipais. Por outro lado, a proposta acaba com a regra que atualmente limita o efetivo das guardas ao tamanho da população. De acordo com o texto aprovado, poderão ser criados consórcios municipais para a atuação compartilhada das guardas. Também há previsão de isenção de imposto sobre produtos industrializados para as prefeituras adquirirem armas, veículos e outros itens de segurança pública. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E responsável por garantir mais transparência ao trabalho legislativo, a TV Câmara completou 25 anos no dia 20 de janeiro. Mais informações com a repórter Carla Alessandra.
Lançada oficialmente às 11h30 da manhã do dia 20 de janeiro de 1998 em uma solenidade exibida ao vivo e acompanhada por 403 parlamentares, a TV Câmara se tornou referência para o cidadão brasileiro interessado em acompanhar os trabalhos dos deputados. Com uma programação composta por programas jornalísticos, de debates e documentários, a TV Câmara transmite há 25 anos todas as sessões do plenário e algumas comissões. Para o jornalista da InfoAmazônia, Fábio Bispo, as transmissões da TV Câmara ajudam a acompanhar o andamento das votações de seu interesse profissional.
Acompanho mais as sessões plenárias e as comissões. Acho que é muito importante as discussões, principalmente nas comissões, né, que dão para a gente um panorama de como que é o posicionamento dos parlamentares, o posicionamento das bancadas, isso é muito interessante.
Já a servidora pública aposentada Ercília Guimarães afirmou que gosta dos documentários, mas reconhece a importância das transmissões de plenário e comissões para acompanhamento dos trabalhos dos deputados.
Porque eu acho interessante que nós acompanhemos o que está acontecendo, né?
O secretário de Participação, Integração e Mídias Sociais da Câmara, deputado Alex Santana, do Republicanos da Bahia, destacou a importância da TV Câmara, juntamente com os demais veículos de comunicação da Casa, na transparência dos trabalhos legislativos.
25 anos de história, 25 anos de prestação de serviço, 25 anos de informação à população, acompanhando no dia a dia a vida parlamentar de cada deputado federal que exerce a sua representação por segmento social.
A TV Câmara pode ser assistida em canal aberto, por provedores de TV a cabo ou pelo YouTube. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, bom dia, até amanhã.
Câmara é notícia.